Bem, nós tínhamos tentado combinar ali que só o Sérgio Rezende falaria, porque da nossa mesa aqui só tem ele e mais dois ou três que conhecem o assunto aqui. E o restante seria neutro. Então, eu fico pensando o que falar de coisas tão difíceis de falar e muitas vezes tão incompreensíveis para um leigo, né? Eu sei que eu faço exame nessas máquinas aí e nem sempre é muito bom, mas de qualquer forma... Olha, eu penso que quando a gente visita uma unidade de produção de radiofármacos do Centro de Ciência Nuclear do Nordeste e a gente descobre quantas décadas determinadas regiões do país foram tratadas como se fossem sem importância, a gente percebe o quanto nós perdemos no século XX no nosso país. Eu hoje passei um dia em Pernambuco inaugurando coisas que eu acho que há 10 anos atrás era impensável que essas coisas pudessem acontecer no Nordeste brasileiro. Eu saio daqui hoje com a convicção de que o que eu vi naquele estaleiro era impensável que se pudesse montar um estaleiro daquele há tão pouco tempo no Nordeste brasileiro. Depois fomos inaugurar escolas técnicas, depois fomos passar numa fábrica de uma biofábrica que está tentando revolucionar a qualidade das plantas no Brasil, sobretudo para a gente melhorar a produtividade do pequeno agricultor brasileiro. Depois nós vamos inaugurar escolas técnicas. E eu fico pensando, se nós tivéssemos feito as coisas certas há 50 anos atrás. Porque o problema não é só de pobreza. Este país, de 1950 a 1980, foi o país que mais cresceu no mundo. Durante 30 anos, nós fomos a economia que mais cresceu no mundo. E o resultado dessa economia e desse crescimento não foi de forma justa distribuído nem regionalmente e muito menos em função da sociedade brasileira e da necessidade da sociedade brasileira. Também porque a gente não definia políticas de Estado. Era tudo decisão de políticas ou de um presidente que entrava e queria fazer as coisas que ele tinha sonhado, ou de um ministro que tinha feito uma tese quando formado e queria no ministério colocar em prática sua tese, que era desmontada assim que trocava o ministro, sabe? E a gente ficava sem ter política de Estado. Uma coisa importante, eu lembro que o Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira e a Aeronáutica Brasileira, os três tentaram desenvolver projetos de desenvolvimento nuclear. Os três. Nós só temos a Marinha hoje. E mesmo assim, quando eu fui visitar a Mar, nós descobrimos que há muito tempo não andava porque não tinha dinheiro. Era preciso que tivesse um compromisso de colocar uma quantidade de dinheiro, que a gente estabelecesse uma meta para que a gente pudesse definir o processo de enriquecimento do urânio, para a gente dizer, bom, a partir de agora nós vamos dar o passo seguinte. Foi apenas o fato de eu ir a Aramar que a gente decidiu colocar durante 8 anos a quantidade de dinheiro necessária, colocado no orçamento, para não faltar dinheiro para a gente poder concluir o projeto. Senão, a gente ficaria mais 30, 40 anos, sabe, só fazendo as coisas quando tivesse dinheiro. E isso valeu para muitas coisas no Brasil. Quando nós fomos fazer o PAC da Ciência e Tecnologia, eu acho que foi a primeira vez na República Brasileira que um projeto de ciência e tecnologia é aprovado por unanimidade, sabe, no meio dos cientistas, e todos os cientistas se sentiram feitores do programa, que não era um programa do Sérgio, ou um programa do Lula, ou um programa de quem quer que seja. Era um programa da comunidade científica, portanto, um programa de Estado que tem que perdurar independentemente de quem seja o governante desse país. Se não for assim, a gente não consegue dar o passo seguinte. Quando nós montamos o Pacto da Ciência e Tecnologia, no ato de lançamento, eu propus à comunidade, sabe, que cobrassem e fiscalizassem a aplicação desse dinheiro, porque o meu medo era que a gente não gastasse o dinheiro que a gente tinha disponibilizado. Bem, quando nós chegamos aqui e visito essas instalações, eu fico imaginando, será que seria possível a gente estar inaugurando um instrumento para a sociedade brasileira como esse, se não fosse o papel do Estado como indutor? Não é que o Estado tenha que ser um gerenciador. Não é que o Estado tenha que ser definitivamente o dono. Mas o Estado tem que ser definitivamente o indutor das coisas. Na hora que ele conseguiu provar que é possível fazer e a iniciativa privada quer fazer, ora, que Deus ajude que faça tantos quanto o país precisar, porque o Estado cumpriu com o seu papel. O que não pode é a gente ver Estados que não representam absolutamente nada nos momentos em que precisam mostrar para que existe o Estado. Vamos pegar essa crise econômica agora. Essa crise econômica, o que ela provou, na verdade? Ela provou que os governantes de muitos países do mundo, há muitas décadas, estavam permitindo que o mercado tentasse governar os países que os governantes deveriam governar. Ou seja, não havia sequer nenhuma responsabilidade com o gerenciamento do sistema financeiro internacional. O que aconteceu no mundo inteiro? O Estado teve que fazer a intervenção para tentar consertar aquilo que o mercado, num piscar de olho, quase que quebra. E veja o que interessante. Era exatamente este país, muitas vezes tão desacreditado por nós mesmos, que estava mais preparado para enfrentar a crise econômica. E eu, particularmente, Sérgio Rezende e companheiros pesquisadores, quero dizer para vocês que o Brasil entrou num novo momento histórico. Ou seja, nós, aos poucos, estamos tomando consciência que o Estado precisa voltar a assumir o seu papel de indutor e de regulador das grandes coisas que acontecem nesse país. Agora mesmo, mandamos para o Congresso Nacional um novo marco regulatório sobre o petróleo neste país. É engraçado que os mesmos que eram contra, em 1953, a gente criar a Petrobras, os mesmos que eram contra, em 1954, sabe, que diziam que mesmo que a gente achasse, a gente deveria mandar refinar lá fora, estão contra o Estado dizer publicamente que o petróleo não é mais da empresa que o achar. O petróleo é do povo brasileiro e a empresa que achar vai receber a parte que lhe deve paga pelo Estado. Parece estranho, mas tem gente que acha que o regime de concessão estabelecido outro dia atrás é a coisa melhor para o país, quando na verdade a gente paga um preço muito pequeno pelo petróleo no fundo do mar e a gente recebe muito pouco quando o petróleo dá na boca. E uma empresa privada, nem sempre brasileira, fica com a parte maior da produção de petróleo. O que é que nós propusemos? Nós propusemos um regime de partilha e vamos constituir um fundo para que também não tenha nenhum governante brasileiro querendo ser um novo rico e gastando dinheiro à toa. Criamos um fundo. Esse fundo tem algumas prioridades. A primeira dela, educação, ciência e tecnologia, cuidar da questão cultural desse país, da questão ambiental, cuidar da pobreza e o dinheiro que nós temos para montar um sistema de defesa, até para a gente poder cuidar dessa riqueza nossa. Nós temos três reservas importantes. Nós temos 215 bilhões de dólares de reserva, nós temos 360 milhões de hectares de floresta amazônica e nós temos agora 149 mil quilômetros quadrados de petróleo, e muito petróleo, que nós não podemos ficar brincando, porque sempre aparece alguém querendo dizer que a Amazônia é deles, ou daqui a pouco vão dizer que o petróleo é deles. Já houve quem disse que o Rio Amazonas era a continuidade do Rio Mississippi. Vai. Daqui a pouco estão dizendo que o pré-sal não está no território brasileiro, está em outro território. Então eu penso que nós entramos num momento que o Brasil voltou a acreditar nele mesmo, que as coisas começam a dar certo. Hoje eu disse, muita gente fala, o Lula tem sorte porque a Petrobras descobriu o petróleo. A Petrobras saiu de um investimento em pesquisa de 260 milhões para 960 milhões. Essa é a sorte, é investir 5 vezes mais em pesquisa. A Petrobras estava habituada, porque os dirigentes diziam que ela não tinha competência de produzir plataforma, sabe, a dizer para mim, na primeira reunião que nós fizemos com a Petrobras, que tinha que fazer plataforma aqui, mas vai ser 100 milhões mais barato para a Petrobras. Eu falei, quanto vai ser mais caro para o país? Então, a Petrobras não pode pensar apenas nela, tem que pensar nesse país. Então, vamos construir aqui, porque nós vamos gerar salário, vamos gerar imposto, vamos gerar consumo, vamos gerar conhecimento tecnológico, e esse país vai ficando dono. Hoje, se há 6 anos atrás, a gente não poderia produzir uma plataforma, hoje o presidente da Petrobras anunciou a contratação de 28 plataformas, todas construídas no nosso querido país, por trabalhadores brasileiros, por engenheiros brasileiros. Ou seja, era uma demonstração que basta a gente deixar de ser medíocre e achar que somos inferiores a outros povos e acreditar na gente que as coisas começam a acontecer. Aí vem a questão do Nordeste. Não é um problema porque eu sou nordestino. É porque eu viajei muito esse país. E não era possível esse país continuar com as desigualdades regionais que ele estava. Não era possível. Era só a gente olhar os números dos índices de políticas sociais, de um lado, em que tudo era maior no Nordeste. Era maior mortalidade, era maior desnutrição, era maior não sei das quantas, era o maior número de analfabetos era no Nordeste. Aí, o outro lado é menor número de doutores, menor número de mestres, menor número de pesquisadores, menor investimento em cultura, menor investimento em pesquisa, ou seja, nunca o Norte e o Nordeste poderiam dar o salto de qualidade que precisava dar. Vocês não imaginam qual foi a guerra que foi feita quando a gente resolveu nacionalizar e regionalizar o dinheiro de publicidade do governo. O dinheiro da cultura. Porque, na verdade, 2 estados levavam 100% do dinheiro da cultura nesse país. E a gente não respeitava a cultura dos outros estados. A gente não respeitava a necessidade de desenvolvimento dos outros estados. Nós começamos. Obviamente que ainda estamos muito longe de poder atingir uma igualdade de tratamento entre todas as regiões do país. Mas certamente, o que está acontecendo na educação deste país vai mudar a cara deste país nos próximos 10 ou 15 anos. Nós vamos deixar o país, sabe, em 8 anos fazendo uma vez e meia o que foi feito em 100 anos de escolas técnicas nesse país. Nós vamos fazer de universidade, possivelmente só o Juscelino Kubitschek tenha chegado perto de nós, com agravante que a maioria que ele fez foi em Minas Gerais. Mas, de qualquer forma, ele fez. Nós estamos fazendo 12 universidades federais novas, nós temos 4 no Congresso Nacional para ser aprovada agora, e nós já fizemos, vamos inaugurar até 2010, 104 extensões universitárias levando escola por esse país. Porque nós nos convencemos de que ou o país tira o atraso da educação, ou o país não dará o salto de qualidade para se transformar numa grande economia que nós poderemos ser daqui 10, 15 ou 20 anos. Então, um país que é capaz de construir um centro desse, um país que é capaz de desenvolver uma alta tecnologia como essa que eu vi aqui, não pode se achar menor, não pode se achar pequeno, não pode achar, sabe, que os outros são mais importantes do que nós. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém. Então, se a gente quiser dar o passo seguinte, nós precisamos nos respeitar cada vez mais. É por isso que nós queremos desenvolver o submarino nuclear. É por isso que nós queremos desenvolver outras coisas que dão dimensão a uma nação. Porque, caso contrário, nós vamos ficar sempre nos achando de segunda categoria e os outros de primeira categoria. E eu acho que essa era acabou. A era de governantes, sabe, que eram submissos, acabou. A era de governantes nordestinos que achavam que não podia fazer nada porque o Centro-Sul não deixava, acabou. Graças a Deus, o Nordeste brasileiro, com raríssimas exceções, elegeu uma quantidade de governadores jovens que eu penso que vão mudar a história do Nordeste brasileiro. Não pensem que é o Sudeste que é ruim para o Nordeste. São parlamentares nordestinos que sucumbem ao poder de persuasão do Centro-Sul rico na hora de votar as coisas para esse país. Não pensem. Eu fui deputado constituinte. E muitas vezes nas discussões que a gente tinha lá dentro do Congresso Nacional, tinha deputado nordestino que era mais sulista do que os sulistas. Então, na verdade, é uma questão muito menos de regionalidade, mas uma questão muito mais de cabeça, de subserviência ou de colonialismo. Era muito mais isso. Sabe? Porque o Brasil ainda tem uma parte da cabeça colonizada e os estados mais pobres têm a cabeça colonizada aos estados mais ricos. E nós precisamos mudar isso, mudar para o bem do Brasil. Eu fico feliz porque agora eu viajo o mundo e o Brasil inteiro e eu vejo cientistas famosos de São Paulo, do Rio de Janeiro, dando aula na universidade, sabe, lá em Paris, sabe, 300 quilômetros de Manaus. Por quê? Porque tem universidade lá, porque é de boa qualidade. E ele resolveu dedicar uma parte da vida dele. Eu conheço grandes pesquisadores que estão se espraiando pelo Brasil e não querem mais voltar. Um grande pesquisador paulista ou gaúcho, se ele vier para o Nordeste e passar um ano aqui, e ele vê a qualidade do mar, a qualidade da gente e a qualidade do tempo, ele não quer voltar mais. Ele vai ficar por aqui. Agora, ele tem que descobrir o Nordeste. Só vai descobrir se o governo federal for o indutor dessa coisa. Eu penso, querido Eduardo, você passou um ano no Ministério da Ciência e Tecnologia. Um ano e pouco. Eu acho que foi um momento extraordinário do Ministério. Depois o Sérgio assumiu, deu continuidade. E eu acho que hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia não tem mais dono. Ou seja, não é o ministro que determina as coisas. É a comunidade científica que está junto com o Sérgio dizendo o que, que a gente tem que fazer para o país. Então eu já perdi de descer no aeroporto de Congonhas, que eu tinha que sair aqui antes das 8 horas, não pude sair. Tentei evitar de falar, mas acharam que eu tinha falado para operário, para estudante, eu não falava para os pesquisadores brasileiros, para os cientistas, eu não ia ficar bem. Então eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu tenho participado já de 58 conferências nacionais. Nós agora vamos tentar sistematizar tudo o que foi conquista da sociedade brasileira e fazer uma consolidação das políticas sociais para que ninguém que entre tenha coragem de mudar as conquistas que o povo teve nesse período. Porque é esse acúmulo de conquistas que vai permitir que a sociedade tenha avanço. Vamos pegar um exemplo aqui no Nordeste. Nessa crise econômica, quem é que não permitiu que esse país entrasse em crise? Foi a parte mais pobre da população brasileira. É só pegar o consumo das famílias mais pobres para vocês verem que não diminuiu um único dia em todo o período da crise. E o Estado, que aumentou os investimentos previstos de 504 para 646 bilhões de reais. Porque quando a crise surgiu, a decisão do governo foi dizer: vamos diminuir o superávit primário e vamos aumentar os investimentos em infraestrutura. Vamos convencer os empresários a contratar obras em dois turnos, em três turnos, porque agora o que nós precisamos é fazer a economia desse país não despencar. Fomos o último a entrar e estamos o último, sendo o primeiro a sair da crise. Hoje o PIB já dá sinais importantes de que nós vamos ter um 2010 muito promissor para esse país. Se esse país crescer 10 anos seguidos acima de 4,5%, eu posso dizer para vocês que nesse período a gente mudará a cara definitiva desse país. Porque eu lembro que quando nós criamos o ProUni, muita gente fica meio ressabiada, está criando uma coisa nova, isso não vai dar certo, e essa gente quer colocar pobre na universidade, do bairro, da periferia, não vai dar certo isso. Eu lembro das manchetes que diziam: Lula nivela o ensino por baixo. Depois de 3 anos, em 14 áreas, os melhores alunos são os pobres da periferia que tiveram a chance de entrar na universidade brasileira. Lembro que quando nós criamos o Reúne, sabe, não sei se aqui na Universidade de Pernambuco teve briga, mas a elite brasileira que já estava na universidade, e nós queríamos apenas aumentar de 12 alunos em média por professores para 18, uma parte da elite brasileira que estava na universidade era contra, porque ia piorar a qualidade do ensino. Pasmem, se dá para acreditar. Pois bem, o que aconteceu nesse período? Este ano, nós que historicamente, desde que fizemos a primeira universidade nesse país, chegamos a renovar no máximo 113 mil alunos por ano, este ano renovamos 227 mil alunos, ou seja, o dobro do que entrava historicamente na universidade. Ou seja, e mudança é sempre muito difícil. Mudança é tão ruim. Só não reclama de mudança militar, porque é obrigado a sair de uma cidade para outra. Mas veja, mesmo aqui num bairro pobre, o prefeito João da Costa sabe, se tiver uma enchente, tiver um morro para cair, você for tentar tirar o cidadão que está morando lá, ele não quer sair. Mudança é muito difícil. Quem é separado sabe como mudança é difícil. Ou seja, mas a verdade é que o Brasil não podia continuar do jeito que estava. Então eu acho que eu termino o meu mandato dia 31 de dezembro do ano que vem. E eu acho que nós temos que consolidar as nossas conquistas. Para a universidade, a última vai ser a autonomia. Sabe? Vai ser a última. Aí, eles têm que aprender uma coisa, ou seja, enquanto não tiver autonomia, qualquer coisa que der errado, eles podem jogar a culpa em cima do governo. A partir de agora, quando der errado, é o reitor que vai ser tão xingado quanto o presidente da República é xingado. Mas eu quero agradecer, gente, aos companheiros que nos ajudaram a chegar a essa conquista aqui. Não foi fácil, mas eu acho que nós atingimos um outro patamar. Nós hoje estamos num outro paradigma e a gente não pode retroceder. Não há por que retroceder. E quero parabenizar vocês, Sérgio, sobretudo porque tudo isso aqui custou apenas 18 milhões de reais. Quer dizer, na verdade, vamos ser, é uma merreca de dinheiro. É uma merreca. Vamos ser francos, a gente dizer que não fez antes porque custa 18 milhões de reais, quantas vezes 18 milhões de reais é jogado num ralo por falta de definição de prioridade? Então eu penso que agora vocês têm mais responsabilidade também. Na hora que o Brasil começa a avançar, começa a criar condições, vocês passam a ter mais responsabilidade. E eu espero que a sociedade brasileira nunca abra mão de exercer, sabe, a vontade soberana do povo diante da intolerância dos governantes. Nós precisamos de pressão, nós precisamos ser cobrado, nós precisamos, às vezes, sabe, ser, eu diria, tomar chute na janela. Porque o problema é que quem faz o lobby nem sempre são vocês. Nem sempre. Às vezes o poder de pressão que a gente sente, sabe, não é aquele que a gente gostaria de receber. Ou seja, chegar nessa cidade aqui e ver uma fábrica... Eu já tinha ficado assustado com uma fábrica de mosca em Juazeiro, da Bahia. Não sei pra quem que estava de uma fábrica de mosca, porra. Outro dia me falaram que agora vão fazer uma fábrica, vão ver, pesquisar, fazer uma fábrica do mosquito da dengue, fazer um macho estéreo para ele cruzar com a mosquitinha e assim a gente acaba com o mosquito da dengue logo. Sabe, eu acho uma loucura. E eu acho legal, sabe por quê? Eu acho uma coisa que aconteceu no país de bom é o seguinte... É como vocês têm um presidente que não tem diploma universitário e um vice-presidente que, como ele, também não tem diploma universitário, nós não enchemos o saco de vocês, não ficamos debatendo teses acadêmicas. Se vocês convencem a gente que é bom, a gente manda fazer e o resultado acontece. Nós não temos o conhecimento científico, mas nós temos sensibilidade política para saber o que é bom para o país. E eu acho que tudo que for para melhorar a vida desse povo, nós precisamos fazer. Não há mais limite. Nós perdemos o tempo de fazer a reforma agrária, perdemos o tempo de acabar com o analfabetismo, perdemos o tempo de fazer tantos investimentos nesse país e nós não fizemos. Agora, nós aprendemos. Nós aprendemos que não tem limite para esse país. Não tem. Sabe, então, meus parabéns, querido companheiro Sérgio, parabéns à diretoria do centro e parabéns aos funcionários e a todos os pesquisadores aqui. Espero que o Nordeste continue crescendo, junto com o Sudeste e com o Sul do país, mas que a gente torne esse país mais justo, mais igual, regionalmente. Um abraço e boa sorte.